Cafu para Raí pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 239. E acredite se quiser, torcedor, o São Paulo ganhou fora de casa no Brasileirão. É talvez inédito aqui no nosso podcast, mentira, não é inédito por um resultado só que o São Paulo já tinha ganho uma vez contra o Atlético Goianiense. Então, não é uma estreia aqui de uma vitória fora de casa, é a segunda vez que a gente vem aqui neste ano falar de uma vitória como visitante do São Paulo no Brasileirão, e eu poderia dizer, não sei se meu amigo Caio Domingues, daqui a pouco vou chamá-lo aqui, concorda comigo, mas uma das vitórias mais importantes do ano para o São Paulo, essa vitória contra o Ceará, porque se perde lá no Castelão, em Fortaleza, seria um pouco trágico, assim, a semana do São Paulo ia ser bem trágica, ia ter muita crítica, muita gente criticando, muita gente já desesperada com o perigo do rebaixamento, porque o São Paulo estacionaria nos 31 pontos e aí teria praticamente obrigação de ganhar do Avaí dentro de casa para não entrar na zona, poderia entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Ou seja, se você quiser saber como ficaria a situação do São Paulo, é só olhar a tabela onde o Ceará está. Porque o São Paulo estaria ali onde o Ceará está hoje. E a vitória dá um novo ânimo para o tricolor. São Paulo se distancia ainda mais da zona de rebaixamento, já tem 34 pontos, e a gente já começa a crer que a briga contra o rebaixamento vai ficar para trás se vencer do Avaí no próximo domingo. Mas vamos falar um pouquinho do jogo do Ceará, que eu sei que você, São Paulino, que está nos ouvindo, só pensa naquilo, em Córdoba. Mas tem Brasileirão, tem duas semaninhas aí para você guardar a ansiedade. Por isso, chamo o Caio Domingues para a gente debater aí, Caião, sobre a partida do último domingo, São Paulo 2-0. Quem diria, hein? E até Fortaleza ganhar de 2-0, nem nos seus melhores sonhos, né, Caião?
Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Realmente, né, se a gente pegar os últimos 6 jogos em Campeonato Brasileiro de São Paulo e Ceará, todos foram empates. A gente pega os 2 jogos da Sul-Americana, foram 2 jogos duríssimos, não que esse não tenha sido, eu até acho. Que ele foi mais duro do que precisava, dado as circunstâncias da partida. Mas foi o que você falou, cara. Essa vitória ela é muito importante em vários aspectos. Ela é importante quando você olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Ela é importante quando você pensa no jogo de Córdoba, porque o São Paulo vai ter uma semana agora de preparação para pegar o Avaí. Esse jogo ele ganhou menos ares de dramaticidade. Ainda é muito importante que o São Paulo ganhe, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele virou menos dramático. Se o São Paulo não ganha contra o Ceará, a gente teria 2 finais em 2 semanas e emocionalmente elas podiam se intercalar. Então o São Paulo tem uma semana para se preparar para o Avaí, pode pensar um pouco no jogo contra o Independente Del Valle, que eu acho que não joga mais até a final, né? Eles vão ter 15 dias de descanso, se eu não me engano. E tem outro aspecto, 2 outros aspectos muito importantes. É mais um jogo que o São Paulo não toma gol, um deles fora de casa, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que o São Paulo não toma gol fora de casa. Então, o São Paulo com o time titular tem uma outra consistência, é um time que pode jogar não tão bem em algumas partidas, mas você já sabe a forma de jogo, já tem um padrão mais bem definido, então você consegue perceber isso, e eu imagino que seja assim para o resto do campeonato. E por último, não menos importante, o Calleri faz um gol, faltando 2 jogos, um jogo para a final. Calleri que vinha numa fase muito difícil, a gente falou aqui no podcast que eu percebia que o Calleri estava sentindo esse momento. Ontem fez o gol e foi o melhor em campo. Há muito tempo o Calleri não jogava o que jogou ontem. E o São Paulo, campeão, passa por um ataque eficiente, por um ataque com confiança, por uma defesa sólida e por um bom esquema de jogo, que foi o que a gente viu na partida de ontem. Então, eu diria que esse jogo é muito mais importante do que só os 3 pontos. Foi uma vitória necessária e uma vitória para a gente respirar, né? O torcedor são paulino diz que não tem uma semana de paz. Talvez essa seja uma semana de paz.
O Calleri viveu ali um momento de muita pressão quando ele perde o gol. Logo em seguida ele faz, né? Mas ele ia perder um gol feito na pequena área, que era aquilo que a gente estava conversando, né? Que ele perdeu um pouco a confiança, meio que ele fecha o olho ali, chuta em qualquer lugar, não olha para o goleiro. Se ele perde aquele gol, ele não faz logo em seguida, eu acho que ele ia dar uma sentida. Então, eu achei que foi perfeito o timing ali para ele marcar esse gol. Quem sabe com o Morumbi lotado domingo já não faz outro e vai leve para Córdoba. E ele diz, né, que esse título ele vai fazer de tudo para ser campeão pelo São Paulo. A gente sabe muito bem como o Calleri ama o São Paulo, se identifica com o clube e vem dizendo que é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo e para ele talvez o jogo mais importante da carreira. E aí, ó, vamos, já que a gente hoje está desfalcado, a galera deixou a gente, como diz Caio Domingues aqui, o Prass, Felipe Ruiz, menção desonrosa para o tanto de férias que ele tira. Ele está de férias, sim, torcedor. Você que nos acompanha aqui, pegue depois aí. O Ale Guisbrecht que gosta dos dados, né? O Ale devia pegar aqui os dados de quantas vezes Felipe Ruiz tirou férias. É um absurdo. Mas enfim, ele fez o top 3 aqui. Já que ele não tá, a gente vai fazer mesmo assim, porque eu quero que você debata aqui com Felipe Ruiz, mesmo ele não estando, mas por telepatia ele vai sentir. Calleri, para você já é o melhor, né? Ele falou o primeiro, de acordo.
De acordo,
De
não tem
acordo.
como discordar, acho que.
Também acho que foi muito bem. Pablo Maia, ele colocou entre parênteses, dono do Castelão. Exagerou? Ou.
Eu achei que o Pablo Maia fez uma boa partida. Ele chegou muito bem no ataque, que era uma coisa que a gente vinha sentindo dificuldade nos nossos primeiros volantes. Chutou muito bem de fora da área, desarmou bem. Eu gostei. Acho que o Pablo Maia estaria no meu top 3 também.
Aí vem o Patrick, que o parênteses do Patrick é uma coisa à parte. É só Felipe Ruiz capaz de fazer isso. Patrick, com açúcar e com afeto. Que mundo que Felipe Ruiz vive? Vou mandar esse áudio para ele depois, que
Eu acho que
eu não
ele se
entendo.
referiu à assistência do Patrick, que
Com
foi com
açúcar.
açúcar e com afeto.
Nossa, mas é cada uma, enfim. Gostei do Patrick, mas eu colocaria um outro ali no top 3. Você pode discordar de mim, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Só que eu daria uma moralzinha para Igor Gomes. Você não acha que entrou bem ontem?
Eu acho que entrou bem. Eu achei que o Galoppo entrou bem. Eu vi muita gente criticando a entrada do Galoppo. Ele errou uns passes, é verdade, mas ele chutou duas vezes no gol, mandou uma bola na trave. Eu achei que ele foi muito mais participativo do que ele vinha sendo. Se fosse para eu colocar um dos que entraram, eu colocaria o Galoppo. Eu vi muita gente criticando o Galoppo. Eu gostei da partida dele.
Ele foi bem mesmo. Ele errou um passe ou outro ali. Ele tenta sempre uma enfiada de bola que ele joga para a direita e tenta uma enfiada meio que um facão assim. Ele não acerta nunca essa jogada. É inacreditável. Um dia ele vai acertar. Quem sabe na final em Córdoba, conhece. Ele já fez gol lá, inclusive no Mário Kempes, hein? Quem sabe ele não desencanta. Ele contou numa zona mista que pelo Banfield ele fez um gol lá no estádio de Córdoba. O Prass colocou menção honrosa a ele, ao Galoppo e ao Wellington. Wellington, achei ok. Eu acho que ele não tem tanto entrosamento com o Patrick. Ontem teve um lance que o Patrick fala: coloca a bola para mim lá no fundo, não no meu pé. O Reinaldo já faz isso, ele tem um entrosamento com o Reinaldo diferente, né?
Eu até achei que eles estavam batendo boca na hora e fui para leitura labial do Fantástico, percebi que ele estava falando isso.
Não, bota a bola meio no ponto futuro, não coloca no meu pé. Então, Wellington, não sei, não colocaria um rosa ali, não. Acho que o Prass está tentando limpar a barra com alguns jogadores aqui, viu? Daqui uns dias vai
O
aparecer
Felipe Alves foi bem também.
Felipe
Ele fez
Alves,
uma
primeiro
defesa no
lance.
primeiro lance
Primeiro
importantíssimo,
lance.
cara. Com 45
Exatamente.
segundos ele sai bem do gol, depois faz uma outra defesa. Eu gostei do Felipe Alves.
Sim, também achei muito bem. Agora vamos lá, para os negativos. Ele colocou Diego Costa em primeiro, Luciano em segundo e Nestor em terceiro. Você concorda, Diego Costa, o pior do jogo?
Não, eu achei que o Léo jogou pior que o Diego Costa. Não, mas no, na, defensivamente, mas no primeiro tempo, o São Paulo, o jogo estava uma trocação, né, ampla. O primeiro tempo mais frenético, o segundo tempo, óbvio que o São Paulo controlou mais a bola. E o Léo tentou fazer essa bola enfiada que ele gosta e ele estava errando bastante, cara. No primeiro tempo, eu achei que ele foi mais abaixo. Eu não percebi o Diego Costa mal, não. Você percebeu, Edu?
Eu não colocaria, talvez
Também não.
na menção desonrosa que ele gosta ali, porque ele teve alguns lances ali de um pouco de vacilo, só que eu não achei ele toda essa ruindade que o Prass colocou. O Luciano realmente está deixando um pouquinho a desejar nos últimos jogos aí. É, quando ele joga com o Calera, ele tem que buscar muita bola no meio de campo, ele meio que destoa um pouco do time. É, não estou gostando muito do Luciano, não, mas é o cara decisivo, né, que pode aparecer.
Mas ele tem que estar aí só pelo cartão que ele tomou, né? Não pode, né? Pô, jogo quente desse jeito, sabe que o árbitro vai ter que compensar em algum momento, pô, pode ficar tomando esse tipo de cartão. Então eu colocaria o Luciano mais pela disciplina.
É, eu também colocaria ele em primeiro ali. É, Nestor, né? Nestor estava um pouco sumido ontem. É, não sei, o Diego Costa, eu acho que o Prass viajou, ele não está aqui para se defender, né? Então deixa ele, coitado. Ele está indo para Cartagena. Deixa o menino lá em Cartagena. Tá ruim, né? É, férias em Cartagena. Se você quiser encontrar o Prass aí, você que está nos ouvindo de Cartagena, e puxar a orelha dele por esse top 3. Vergonhoso, mais um. Parabéns pelo 100%, Felipe Ruiz. Nós dois discordamos de você. Eu adoro discordar de Felipe Ruiz, que estará lá comigo em Córdoba. Eu, você, eu Caio e Felipe Ruiz, né?
E o Guinho também, hein?
Guinho chega sexta. Me mandou mensagem aqui. Que dia você
eu
chega,
também.
Felipe? Ele, sexta nos vemos. Você só chega sexta? Tá aí, você
torcedor. Mesmo, né? Sexta já tá bom.
Já tá bom, senão a mulher puxa a orelha de Caio Domingues, não vai gostar muito. Mas, enfim, eu falando já dessa viagem, né, aproveitando que era um tema que eu ia tocar, você, torcedor, que vai a Córdoba, lá no GE a gente subiu uma matéria sobre como trocar os ingressos, né? A partir de, se eu não me engano, dessa semana agora, vou até confirmar aqui, você tem que ir no estádio do Morumbi, na Praça Jules Rimet, para fazer a troca desses ingressos. Você não pode chegar lá com o seu voucher achando que você vai abrir. Deverá ser feito até o dia 30 de setembro. Então, você não vai chegando lá em Córdoba achando que só com o voucher você vai, porque você precisa retirar o seu bilhete no portão 4 do Morumbi, bilheteria 4 do Morumbi. E tá muito difícil encontrar hotel lá, né, Caião? Você sofreu para achar hotel?
Tá. Eu vou ficar até uma dica aí, se alguém estiver pensando, em Carlos Paz, que é uma cidade no distrito de Córdoba, fica mais ou menos uma meia horinha de Córdoba, porque não tem, é impossível achar hotel lá. É assim, se é que pode chamar de hotel onde eu vou ficar, né? Mas é o que tem, vamos lá.
Eu peguei um aparte hotel, e aí também não é muito hotel, não, e também não é aquela grande coisa, porque já está tudo...
O meu é 2 estrelas.
Estamos juntos, então. Não tem problema. Você está na mesma que eu. Aí apareceu um 3 estrelas lá. O Prass falou, vai ter que cancelar o nosso, vai cobrar taxa. Então, a gente vai ficar no de 2 estrelas mesmo. Eu falei, show. Obrigado. Nem me consultou. Mas, enfim. Ontem eu ouvi na transmissão o Marco Aurélio Souza, da Globo, falando que vai ter uma convenção de dermatologistas, né? Então, assim, a cidade está borbulhando, vai ter o Oktoberfest, mas só que é 60 quilômetros de lá. Ou seja, você que ainda não comprou seu hotel, que não reservou seu hotel, não reservou sua estadia, corre, porque o negócio está complicado. Mas, enfim, semana que vem a gente vai trazer mais coisas, estarei de lá de Córdoba para trazer tudo, vamos ter live todos os dias, viu, torcedor, lá de Córdoba. Então, calma, se acalme que ainda falta tempo. Voltando um pouquinho, Caio, eu queria falar sobre o Igor Gomes. O Igor Gomes que ontem entrou, estava sendo muito criticado. O próprio Caio postou nas redes sociais depois do jogo contra o Atlético Goianiense que nunca mais ele vestiria a camisa do São Paulo, o que ele fez foi um absurdo. E ontem ele entrou e teve o nome gritado, né? Teve o nome cantado por parte ali da torcida do São Paulo que estava no Castelão para dar uma moralzinha. O Zé Edgar, ele não pôde estar aqui conosco, porque ele está em retorno de viagem lá de Fortaleza, ele estava no Castelão, mas ele mandou um áudio que a Maria Clara vai colocar para a gente aqui, e aí vocês vão ouvir o relato de quem estava lá no Castelão para a gente debater depois. Zé Edgar, é com você a palavra, meu amigo.
Fala galera do podcast GE São Paulo, aqui é José Edgar de Matos, estou até no Uber, né, voltando de Fortaleza, onde acompanhei a vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Ceará, vitória fundamental para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro e também para as pretensões do time de preparação para a final da Copa Sul-Americana. E, né, conforme a gente estava discutindo na nossa reunião de pauta, venho trazer só um ponto importantíssimo, um ponto fundamental desse resultado lá no Ceará, que foi o tratamento da torcida ao Igor Gomes, né? Igor Gomes que desde a expulsão contra o Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana vem sendo hostilizado. Inclusive, grupos de torcedores pediram a saída do meia do Morumbi, meia que tem contrato até 31 de março. E dessa vez o Igor Gomes recebeu um afago do torcedor. O Igor Gomes entrou na parte final do segundo tempo, ganhou mais uma chance com o Rogério Ceni e deu assistência para o segundo gol, gol anotado pelo Bustos, aliás, primeiro gol do argentino pelo São Paulo. Assim que o Igor Gomes deu a assistência, a torcida presente no Castelão começou a gritar o nome do meia. E foi uma reação inédita nas últimas semanas, uma reação até surpreendente diante do clima que Igor Gomes estava encontrando, né? Nós conversamos com o Jonathan Caleri depois do jogo. O Caleri elogiou o Igor Gomes, disse que era um dos jogadores que mais trabalha no elenco de São Paulo e ficou feliz com o reconhecimento do torcedor. Lembrando que o São Paulo congelou todas as conversas de renovação de contrato até a final da Copa Sul-Americana e entre essas conversas está, obviamente, a continuidade ou não do Igor Gomes. Igor Gomes recebeu um afago do torcedor, agradeceu lá mesmo no gramado, depois de algumas semanas recebendo um tratamento hostil por parte dos São Paulinos. Essa grande novidade foi o grande ponto que a gente pôde destacar estando no Estádio Castelão. Abraço, Edu, rapaziada, bom programa para vocês.
Tá, então, os relatos de Zé Edgar, falou um pouquinho aí também sobre tudo que envolveu ali, né, o São Paulo, né, nesse jogo, e também sobre Igor Gomes. E queria saber de você, Caio, o que você acha deste novo momento? Acha que naquele momento a torcida pegou muito pesado com o Igor Gomes? É o momento de dar uma moral para ele, deu assistência do gol ontem? Como é que você analisa esse momento aí do garoto?
Eu acho que a gente tem que pôr na conta várias coisas, tá, Edu? Como você mesmo disse, eu também perdi a cabeça e eu defendi o Igor Gomes aqui um bom tempo. Eu virei uma máquina de hater porque eu defendi o Igor Gomes. Todo mundo tem o direito de gostar ou não do Igor, ninguém precisa gostar dele, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Uma vez que o cara está dentro de campo com a camisa do São Paulo, não ajuda em nada você vaiar o cara, não ajuda em nada. Você não gostar dele, você tem todo o direito. Você vaiar depois do jogo é todo o direito. Agora, durante o jogo, você atrapalha o Igor Gomes, você atrapalha o Rafinha, que está do lado, você atrapalha o Patrick, você atrapalha o Caleri, você atrapalha o Luciano. Cria uma atmosfera que não é favorável ao São Paulo. Uma vez que o Igor Gomes está lá, que ele ainda é nosso patrimônio, né? Não sei se vai renovar, acho até que não, que ele ainda é nosso patrimônio, que ele pode nos ser útil, como foi nesse jogo, eu sou a favor de, dentro do campo, apoiá-lo. Ah, você quer que ele renove? Não, cara, eu acho que chegou num momento de desgaste, tanto para ele quanto para a torcida, que eu até acho que ele vai jogar mal bem onde ele for, sabe? Eu quero que ele seja feliz, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu acho que é um momento muito complicado, a menos que ele chegue lá no sábado, meta dois gols, né, lá em Córdoba, meta dois gols, aí eu compro a camisa do Igor Gomes, peço perdão na frente do Morumbi e falo o que ele quiser. Mas eu acho, voltando, eu acho que uma vez que ele está com a camisa do São Paulo dentro de campo, ele tem que receber apoio como qualquer outro que estiver, não só o Igor Gomes, o Jandrei, o Felipe Alves, qualquer um dos que sejam questionados.
Eu acho que ele está num clube grande, né, como São Paulo, claro que ele vai ter uma cobrança maior, uma cobrança de time grande, ele tem que estar preparado para isso. Claro. Eu acho que o Ceni ali, quando teve uma entrevista, né, logo dois jogos, um jogo depois, ele chega e fala, né, eu já sofri por isso, já fui xingado aqui dentro, já sofri duras críticas, só que ele tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível, vai ter que ser, em outras palavras, vai ter que ser uma gente grande agora, né, não é mais um garoto que saiu lá de Cotia. Eu acho que talvez essa assistência aí, o nome gritado pela torcida, vai ser uma... talvez um ponto de virada para o Igor Gomes. No áudio aí, né, que o Zé mandou para a gente, ele também fala sobre as renovações que estão congeladas, uma notícia que o Zé trouxe aí no final de semana. São Paulo não vai renovar nenhum contrato antes da final da Sul-Americana. Então, a gente noticiou e essa renovação do Igor Gomes vai ficar um pouquinho mais para frente. Quem sabe o São Paulo chegue a um denominador comum, senão o Igor Gomes sairá de graça. Ele tem contrato até março. Em outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que seria uma perda muito grande você não renovar com o Igor Gomes pensando no futuro. Ele é um jogador que conseguiria ali ser vendido num preço um pouquinho abaixo de Gabriel Sara, por exemplo. Não vejo tão longe. O São Paulo conseguiria uns 9 de euros, 8 de euros com o Igor Gomes. E perder ele de graça seria uma perda muito grande. Então, eu acho que é um movimento legal da torcida agora abraçar ele de novo, até porque tem uma decisão. E quem sabe, né? O futebol ele é cíclico. Se Igor Gomes entra 0-0, faz o gol, Caio Domingues está aqui, ó, falando que Igor Gomes é o maior jogador da história do São Paulo nos últimos 10 anos. Estou errado, Caio? É,
não, eu compro a camisa dele, eu ponho bandeira aqui na varanda, faço o que for preciso, caso o gol do título seja dele. Vou de joelhos com a faixa Igor Gomes no Morumbi, o que for pelo título a gente faz.
Exato, tá aí, por isso que o futebol é maravilhoso, né? O futebol é cíclico, e é tão cíclico que, do nada, Rogério Ceni pode ir embora do São Paulo se o São Paulo for derrotado na final da Sul-Americana, e não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Rogério que disse, preciso vencer para continuar no São Paulo, preciso ser campeão para continuar. Pegou um pouco de surpresa. A gente já tinha alguns bastidores aí, né? Algumas conversas em off, que o Rogério já tinha dado essa letra lá contra o Atlético Goianiense, quando ele falou assim: se eu perco aqui, eu vou embora. Realmente tinha um fundo de verdade nisso. Se ele perdesse, né? Fosse eliminado pelo Atlético Goianiense, muito provavelmente o Rogério Ceni pediria o chapéu, entregaria o seu chapéu e sairia do São Paulo. É um movimento. No meu modo de ver, que demonstra, não sei o que você acha, eu já vou perguntar a sua opinião, Caio, mas eu acho que o Rogério está cansado. Eu vejo ele exausto, não cansado, mas exausto, porque ele é mais do que treinador no São Paulo, ele tem que gerir um grupo, ele tem que ajudar a diretoria no planejamento, ele tem que ajudar outras áreas, ele tenta abraçar tudo. Eu vejo o Rogério sendo desgastado com esse ano conturbado do São Paulo, ele sofre porque o clube está onde está hoje, não está brigando por títulos grandes, e ele quer ver um São Paulo melhor. Então, eu acho que muito dessa possível saída dele em caso de eliminação, em caso de vice-campeonato, é pela exaustão que ele está. Você vê mais ou menos dessa maneira, Caio?
Vejo sim. O que eu acho estranho dessa história toda, que se o São Paulo ganha a final e termina ali o Campeonato Brasileiro, engrena mais umas 3 vitórias, termina em 10º ali o Campeonato Brasileiro, é o melhor ano da década. Vai ser o melhor ano da década. E a gente está falando de exaustão do treinador. Você entende o quanto os bastidores do São Paulo são complicados e turbulentos e difíceis de lidar? O que envolve o cargo de treinador do São Paulo é tão mais que o campo, que deixa o treinador no limite. Outra leitura também que pode ser feita é que, de repente, o Rogério está mostrando a importância que é esse jogo para o elenco, sabe? Falando, ó, galera, esse é o jogo da vida, tal. Se perder, está todo mundo ferrado aqui. Está mostrando para os jogadores a importância. Eu sou a favor do Rogério continuar, todo mundo sabe. Eu acho que o Rogério trabalha mais do que treinador, como a gente falou aqui. Mas, assim, o que eu não quero também, o Rogério está um pouco igual o Abel, sabe? Toda entrevista é a mesma coisa, os jogadores. Então, assim, quero que ele fique, eu acho ele muito importante, mas não é um favor que ele está fazendo, não. Ele falou, olha, eu não sei quanto eu ganho, realmente, pode não saber, mas ganha muito bem. A torcida gosta muito, ele tem o apoio do torcedor, então ele tem que ficar porque ele quer, sabe? Não é favor, tem que se dedicar como ele tem feito, isso a gente não pode reclamar do Rogério. Tem que se dedicar e tem que querer colocar o São Paulo nos eixos. Quando ele aceitou uma proposta 2 dias depois que o Crespo estava demitido, porque foi imediatamente, ele sabia onde ele estava se metendo. Não era uma surpresa para o Rogério onde ele estava se metendo. Então, assim, espero que seja um discurso para os jogadores entenderem o tamanho da importância da final.
Eu também tenho essa visão, assim, um pouco dele jogar um jogo psicológico ali com os jogadores do elenco, mas, e também estou de acordo com você, que assim, não é um favor que ele está fazendo, esse discurso eu acho que já se torna um pouco chato, ele já falou umas 3-4 vezes, eu vou embora, tipo, às vezes fazendo um papel ali que é meio de coitado, né, nossa, o Rogério é o grande salvador. Mas calma, ele não ganhou nada ainda, e eu acho, sinceramente, se ele sair logo depois da final da Sul-Americana, vamos supor que é derrotado, ele pode deixar o São Paulo numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. E aí ele sairia meio como traidor, né? Então, acho que ele devia ponderar um pouco, não sei até onde é verdade, né? Se ele for ele vice-campeonato, ele entrega o cargo, ele espera o término do Brasileirão. Isso ele não deixa claro em momento nenhum na entrevista dele, até porque se ele sair logo depois da final da Sul-Americana, é deixar o clube com as calças curtas, né? Então, não acharia uma...
Eu acho que ele não faria isso. É. Eu acho, assim, de verdade que ele não sairia no meio do... Acho que não.
Também acho que não, mas enfim, não, não. Vamos ver. Vai ter o jogo contra o Avaí, ele convocou a torcida aí para o próximo domingo, que é um jogo importantíssimo para o São Paulo, engrenado, né, embalado e sem nenhuma lesão. Como a gente não vai ter podcast mais nesse meio de semana, né, a gente vai fazer só esse hoje, porque não tem jogo no meio da semana, vamos falar rapidamente aí do jogo contra o Avaí. Caião, o que você acha? É obrigação ganhar? Eu acho que é uma obrigação, não dá para a gente falar o contrário. Casa completamente lotada e vai ser uma despedida, né? Tem que fazer uma festa bonita lá no Morumbi domingo.
Eu queria só dar uma informação, Edu, que a gente até publicou lá no GE, que muita gente criticando o horário do jogo, porque 11 da manhã na Arena, né, em Itaquera, vai ter o derby da final do Sub-20. E o São Paulo que solicitou a antecipação da partida para não atrapalhar a programação de viagem. Então, era o único horário no domingo. Então, não é o horário bom? Não é. Mas é o que você falou. É a despedida do São Paulo antes de Córdoba. Muita gente gostaria de ir com o São Paulo. Infelizmente, eu era um cara que eu era a favor, a final única. Agora, sentindo na pele a dificuldade, o preço, eu já não sou mais a favor. Eu acho que a gente não tem estrutura ainda para ter, como tem a Europa. Pode ser que daqui a uns anos a gente tenha, ainda não temos. Então, muita gente gostaria de estar, muita gente que acompanha o São Paulo em todos os jogos não vai poder. Então, é uma ótima oportunidade de saudar o time, de prestar o apoio, de empurrar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que é tão importante quanto a final de Córdoba. E respondendo a sua pergunta, é obrigação. O time, seja qual for a colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ganhar do Avaí em casa.
Pois é, o São Paulo pediu, né? Então, só para completar a informação do Caião aí, o São Paulo conseguiu essa antecipação, foi até o Ceni tinha falado na coletiva pós-jogo contra o Flamengo, né? Que ia pedir essa antecipação do jogo, porque ia complicar totalmente aí o São Paulo, né? Não tinha como jogar terça, viajar na quarta para jogar no sábado, ia ficar muito corrido. Então, o São Paulo conseguiu. E também estou de acordo com o Caio, essa final única ela é legal para quem está em casa assistindo. Isso é ótimo. Para quem está em casa ali, você faz seu churrasco com a sua família, com seus amigos, faz uma baita de uma festa, e aí você fica tranquilinho ali, um jogo único, aquela emoção toda. Mas para quem está com o time a todo momento ali, o São Paulo sempre colocando 50 mil pessoas, 40 mil pessoas no Morumbi, não vai ter todo esse calor desse povo que esteve, né, durante todo o ano com São Paulo fazendo bonito aí no Morumbi. E também acredito que é obrigação São Paulo vencer no próximo domingo contra o Avaí. Jogo 8 horas da noite, estaremos lá. 8 da noite, é brincadeira, né? Domingo, 8 da noite, para estar com a família já assistindo Fantástico. Mas não, vamos ter que sair de lá meia-noite do domingo. Mas enfim, vamos que vamos. Caião, outra coisa agora. Hoje é um meio pocket cast aqui, como só tá nós dois, não tem como estender muito os debates, né? Até porque não tem muito debate hoje aqui, então o pessoal todo não está. Outra coisa que eu ia perguntar para você sobre eleições. A gente falou do domingo, mas sábado o São Paulo tem eleição. Os associados, quem já nos escuta aqui, quem acompanha o GE, já está cansado de saber o que é eleição. É para mudar o estatuto que vai permitir a reeleição de 3 para 6 anos. Então, caso seja aprovado pelo sócio no próximo sábado, o São Paulo vai ter reeleição e aí o presidente Júlio Casares, atual presidente do São Paulo, vai poder se reeleger, né? Vai poder se candidatar uma nova candidatura para uma possível reeleição, que assim, hoje em dia não tem oposição no São Paulo, é muito complicado que se ele candidatar ele não seja eleito, a não ser que aconteça uma M, três pontinhos, muito grande no clube, né, seja rebaixado, alguma coisa muito fora do normal. Mas quero saber de você, Caio, você é sócio, né, você vai votar no sábado ou não?
Eu não sou, Edu, eu era sócio. E quanto mais eu me aproximei do clube, mais eu quis ficar longe. Então, eu não voto. E se eu falei no começo do podcast que talvez essa semana fosse de paz, você acabou de me lembrar que não é uma semana de paz. São Paulo não tem semanas de paz. Eu não voto. Se eu votasse, eu votaria não. Já disse aqui, eu não sou contra a reeleição, eu sou contra mudar o jogo, a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Você mudar a regra em benefício próprio. Nem estou dizendo que eu sou contra a figura do Casares ou do Outen ou a favor dos dois. Eu só acho que você abre um precedente que qualquer um pode fazer isso. Um cara bom, um cara ruim, você pode sempre mudar a regra do jogo a seu favor e a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, né? Então eu sou contra.
Eu acho só que é complicado realmente, né, mudar essa regra com o jogo andando. Tem muita, só para um panorama aí, né, do que tem acontecido nas redes sociais, muita gente criticando, inclusive ofendendo, né, de uma forma que o presidente não gostou, que não achou bacana e processou dois torcedores. Eu acho que no último podcast, não lembro da gente ter falado aqui, falou, acho que eu que não estava participando, né, eu estava de folga.
Falando.
E aí teve o processo aí que o Léo trouxe a notícia. Então, assim, os bastidores estão fervendo. O Júlio Casares nem viajou para Fortaleza. Eu vi que ele estava num evento ontem com alguns sócios no clube. Enfim, é uma semana conturbada, né? Enquanto o futebol vai descansar, a política está fervendo. E aí já temos, né, notícias agora de que essa semana chegam aparelhos novos no Refis. Aí vai começar algumas movimentações aí, claro, para que a eleição não tenha nenhuma surpresa no próximo sábado. Isso eu já não acho muito bacana. Se eu pudesse dar um pitaco aqui, já estão pensando em chamar a imprensa para na quinta-feira ir ao CT para mostrar os novos aparelhos. Eu acho já que se torna um pouco... enfim, não vou me estender muito aqui, porque eu estou no papel de jornalista e fica complicado.
Populista. Eu acho até um pouco populista. Mas eu também tenho uma outra teoria, tá? Eu não torço pelo Casares, eu não torço pelo Natel, que foi o último, eu não torço pelo Leco, não torço por dirigente, eu torço pelo São Paulo. Se for populista em benefício do São Paulo, eu sou a favor. Eles baixaram os ingressos da numerada para o setor popular, que era um setor que estava com dificuldade. Acho ótimo. Ah, se foi para a eleição, que seja para sempre. Porque é em benefício do torcedor, é em benefício do clube. Ah, vamos mudar o Refis. Pô, era uma solicitação nossa há um ano e meio. Se foi na semana da eleição, bom, que seja. Pelo menos as coisas estão acontecendo, na marra ou não. Assim, eu concordo. Eu acho que as coisas poderiam ser feitas de uma outra forma, de uma forma diferente, eu faria. Mas, assim, sendo a favor do São Paulo, o que, na minha opinião, a eleição não é, eu sou a favor. Então, se for para inaugurar o Refis, lindo, eu vou bater palma, vou aplaudir. Lançou outro dia a linha de imóveis. Todo mundo, é para elite e tal. Pô, eu sou a favor, tem gente que compra. Se for lançar uma para o povo, para pagar até R$7, eu também sou a favor. Você tem que falar com todos os públicos do seu time. Então, assim, em benefício do São Paulo, vai ter sempre meu apoio. Em benefício próprio, nunca terá meu apoio.
Tá, então, estou de acordo com o Caio, tem algumas coisas acontecendo em prol do torcedor, em prol do clube, então vamos ver, quem vota é o sócio, né? A gente só está aqui no papel para reportar as notícias. O São Paulo no próximo sábado, então, se eu não me engano, vai ser das 9h às 17h, e vale lembrar aqui que na outra vez que houve essa votação, os sócios votaram pelo não, o não venceu, então caiu esta pauta. Mas o São Paulo, ali, os conselheiros, voltaram à tona com essa, voltaram à carga com esse tema, e aí vai ser votado novamente, e aí vamos ver, com certeza vai pegar fogo no sábado, eu estarei lá no Morumbi, a gente vai trazer tudo no GE aí, para saber, né, quem vence, quem não vence. Acredito eu que as urnas serão apuradas só no dia seguinte, né? Geralmente a votação é no sábado e no domingo sai o resultado. Só que como é um grande clamor aí de muita gente, talvez no domingo mesmo à noite saia essa votação. Enfim, vamos chegando ao fim aqui dos nossos debates, eu e Caio, grande debate. Quase um monólogo aqui, Caio. Eu e você.
Mas... Nada. E a gente é entrosado, Edu.
Exato. A gente não deixa a qualidade cair aqui, não tem problema. Pode colocar Luciano Calleri, Edri Bustos, vai, a gente mantém. Não tem essa. Caio Eduardo mantém.
A gente tá igual o Ceará, com dois a menos aqui, mas sem levar gol, meu.
É isso. Caião, e aí só pra gente finalizar aqui, então, o São Paulo ganhou uma folga de 2 dias. Sabe quanto tempo fazia que o São Paulo não tinha uma folga de 2 dias?
Vamos lá. Olha, pela minha gastrite, pelos meus problemas no coração, eu sei, deve fazer uns 4 meses que São Paulo não tem. Porque eles não têm, a gente não tem, né? Você não
sossega emocionalmente. Você quase acertou. 106 dias. 4 meses dão 120. Você foi daí. Olha. Caramba. Olha. Achei que você ia jogar.
Meu organismo diz.
Então, São Paulo, que jogou no último domingo, folga nessa segunda-feira e folga na terça, volta a jogar só na quarta. Merecido descanso, jogadores do São Paulo, um dos clubes que mais atuou neste ano. Então, é muita coisa que o São Paulo tem de partida, né? Eu vou até pegar aqui para você, torcedor, quantos jogos você sofreu com o São Paulo esse ano? Que foi coisa, viu? Já são 65 na temporada.
Eu acho que é o mais do Brasil, viu, Edu?
É o mais do Brasil. O Ceni até falou esses dias aí, que era o que mais jogou no Brasil. Provavelmente vai ser ultrapassado ao fim da temporada pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo chegou em 2 finais, né? Tem mais 2 jogos pela Copa do Brasil e tem mais 1 jogo pela Libertadores. Eu não sei quantos jogos o Carioca... O Carioca tem menos jogos? Não lembro agora.
Acho que sim. Eu acho que sim.
Então, talvez o São Paulo possa terminar como o que mais jogou, né? Não, não, não me recordo agora. Mas vamos tirar essa dúvida aqui? Vamos lá. Vamos ver quantos jogos o Flamengo tem.
É que o Flamengo teve a... Ah, não, não teve.
Não, 63.
É, olha aí.
63 contra 66? 65. Vão terminar empatados ao fim da temporada. Vão terminar empatados. Então, como os dois clubes que mais jogaram no ano, Flamengo e São Paulo. Fica aí o registro. Então, um dado interessante. Então, o São Paulo realmente precisa desse descanso, porque o time está exausto. Caião, acho que é isso. Falamos de tudo. A gente deixa aqui só o registrinho, né? Meu último registrinho. O Bustos desencantou. Quem sabe o Bustos chegue lá em Córdoba, de onde ele saiu, Tajeres. Quem sabe não é o momento de Bustos, para fazer um Bustos na casa do Caio.
Pô, já, outro que desencantou, né? Eu até achei que ele estava mais ou menos no jogo, fez o gol, já gosto, já virou isso.
Mas é isso, então, cara. Eu acho que a gente abordou tudo aqui. Deixa sua consideração final. A gente volta agora, ó, só na próxima segunda-feira. Faz tempo também que a gente tem um descanso no meio de semana de São Paulo no podcast, né?
Verdade, vai ficar até um vazio aqui no meu coração, na minha agenda. Eu acho que torcedor de São Paulo... Descanse também, prepare o coração, que não vai ser fácil essa final, tá todo mundo já, né, em clima de festa, mas não, vai ser um jogo duro. Antes a gente tem outro jogo duro, obrigação, mas duríssimo contra o Avaí, e quem sabe em 15 dias a gente não tenha o melhor ano do São Paulo na década, essa é a minha esperança.
É isso então, Caião. Fique tranquilo essa semana, respire fundo. A única coisa que vai te incomodar, pode te incomodar, é só sábado com eleição. Então, essa semana você fica tranquilinho aí que o São Paulo só volta a campo no próximo domingo. A gente vai trazer tudo aqui. E como o Caio falou, um jogo duro contra o Avaí, que está em ascensão no campeonato, né? Venceu a última partida, empatou as últimas, as anteriores à última, e já está ali na boca para sair da zona de rebaixamento, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, assim, o Avaí vai vir, no português, claro, babando para cima do São Paulo, porque se vencer, sai da zona de rebaixamento ou tem muitas possibilidades de sair da zona de rebaixamento. Então, é um jogo duro que, com certeza, a torcida do São Paulo vai lotar o Morumbi. Amigos, ficamos por aqui, voltamos na segunda que vem, já trazendo tudo sobre Córdoba. Vai ser uma semana agitada semana que vem, porque a gente vai estar... em loco já, para trazer a melhor informação para você. Beleza, torcedor? Fique ligado aí no GE, Sport TV, na Globo, que a gente traz tudo do Tricolor para você. Beleza? Como sempre, de costume, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! We'll be right back.